Durante esses dias, estamos nos preparando e preparando o nosso coração e o nosso espírito para vivermos da parte de Deus aquilo que chamamos de avivamento. Nenhum avivamento na história aconteceu sem que pessoas estivessem dispostas a pagar um preço, sem que pessoas estivessem prontas a, com seu coração, com seu espírito, com negação de si mesmos, pagar um preço de oração, de consagração e de busca real da presença de Deus. E nós estamos entrando numa semana que eu creio de todo o coração que vai mudar a nossa vida. Eu quero convidar você a não tirar da sua agenda essa semana. Eu sei que muitos de vocês têm agendas extremamente lotadas, mas se você pode, faça o máximo possível para estar aqui todas as noites, não só por aquilo que você vai ouvir, mas por aquilo que Deus vai fazer. Não venha aqui para absorver alguma coisa. Já venha cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do seu poder. Busque o dia todo, a semana inteira, porque eu creio que nós vamos viver mudanças e ter experiências que nós ainda não tivemos. Eu creio num tempo de liberação de algo especial de Deus. Lá em Josué 3, hoje de manhã, nas duas celebrações, e coincidentemente agora à noite, Anosô também, Josué 3. Deus fala para o povo, através de Josué: mantenha uma distância entre vocês e a arca, para que vocês vejam a arca, porque vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passaram. E eu creio que Deus tem algo novo para as nossas vidas. Assista esse vídeo comigo e depois vamos conversar um pouco mais acerca desse assunto.
A santificação e o avivamento não acontecem do nada. É um processo que envolve batalha espiritual, fé e perseverança. Viver em santidade é consequência da busca diária por mais Jesus. Somente por Ele, nosso líder e modelo, conseguimos nos manter firmes e impactar o que está ao nosso alcance. Ter mais Jesus em nossas vidas é o que possibilita o relacionamento com o Pai e o avivamento do coração da igreja, do país e do mundo. Não há tempo para voltar atrás. Assuma seu propósito. Cristo chama.
Eu creio de todo o meu coração que existem alguns entraves na nossa caminhada espiritual que impedem que nós vivamos aquilo que a Bíblia diz na sua amplitude. Muitas vezes nós queremos coisas da parte de Deus, e nós até nos esforçamos e até oramos e clamamos, mas depois a vida diária, as pressões, as necessidades, a rotina e até os costumes que nós temos, eles voltam a fazer um esforço grande e terminam por nos levar de volta para a nossa antiga maneira de viver. Geralmente, quando nós paramos de vigiar, nós voltamos para os velhos hábitos, para as velhas atitudes. Nós já fazemos há alguns anos o que nós chamamos de semana de santificação e avivamento, mas há alguma coisa diferente esse ano. Há algo novo do Senhor acontecendo entre nós. Só para dar alguns dados para você, nós estamos ainda no mês de janeiro, e esse ano nós já temos um terço de todas as decisões que nós tivemos no ano passado, só nesse mês. Decisão por Jesus não é algo que depende de uma boa palavra, de uma boa pregação. A única pessoa que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo chama-se Espírito Santo de Deus. Os nossos ajuntamentos têm sido de casa cheia. Os nossos tempos de oração têm uma nova expressão, têm uma nova sede. Há testemunhos daquilo que Deus está fazendo, e nessas noites de oração, como nós teremos hoje, eu quero recomendar que você fique. Nós ficamos só um pouco depois de todas as celebrações da noite esse mês, mas é um tempo de milagres. É um tempo de oração. Enquanto nós adoramos, tem intercessores, e qualquer pessoa enferma ou com qualquer problema na vida se levanta do seu lugar e chega e tem alguém para orar por você. E a Bíblia diz que quando os discípulos de Jesus imporiam as mãos sobre as pessoas, eles seriam curados de qualquer enfermidade. A vida delas seria transformada por causa do poder de oração. Mas às vezes eu tenho sono, o meu compromisso do outro dia é tão importante que eu vou logo embora. Mas se você soubesse que tem algo que pode acontecer, que pode mudar aquele seu maior problema, será que não valeria a pena até mesmo passar uma noite acordado para resolver aquele problema? Às vezes nós vivemos aquém do que o Senhor Jesus tem para a nossa vida, porque nós fazemos sempre as coisas do mesmo jeito e nós não gostamos de sair da nossa rotina. Eu quero encorajar você a ter uma atitude nova. Talvez você nunca participou todas as noites de uma celebração como nós vamos ter essa semana, porque para vocês parece religiosidade ir para a igreja toda noite. Deus que me livre. Mas talvez a única coisa que está faltando é uma atitude nova no seu coração. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei em que ponto da sua vida Deus precisa tocar e quer tocar, mas eu sei que Deus só toca na vida daqueles que querem. Eu fico muito impressionado quando Jesus vai para um lugar onde tem um tanque chamado Betesda, lá perto dos muros de Jerusalém, perto de uma escadaria que vai dar lá no templo, e tem ali uma multidão, uma pequena multidão de gente doente, de todo tipo de enfermidade, e de vez em quando tinha um agitamento das águas, e quando alguém entrava, o primeiro que entrava era curado. Então isso trazia gente de todo lugar que era doente, os parentes levavam para lá, pessoas arrastavam os doentes, porque vai que... E Jesus vai para aquele lugar e tem um monte de gente doente. Ele cura um único e vai embora. Eu fico intrigado, porque tinha várias ocasiões em que a Bíblia diz que Jesus estava num determinado lugar e todos os enfermos eram curados. E as pessoas levavam os doentes, os endemoniados e todo mundo que era encrencado de algum jeito, e eles eram transformados por Jesus. Agora Jesus chega no lugar que é juntar fome com a vontade de comer, só tem gente doente, ele cura um único. E eu não sei muito explicar isso. Está na minha agenda para eu perguntar quando eu chegar lá no céu o que aconteceu. Mas tem uma coisa que sempre me vem à mente, ao coração, quando eu leio essa passagem. As pessoas que estavam ali estavam de olho, primeiro, no agitamento das águas. Elas tinham uma expectativa que aquilo que causava a cura eventualmente de alguém era a esperança delas. E Jesus chega para um homem paralítico há anos e vira para ele e pergunta: você quer ser curado? Ele diz: Senhor, deixa eu ver que eu sou paralítico. Quando as águas se agitam, até que eu chego lá, outro já entrou antes de mim, porque eu não consigo me movimentar. Eu me arrasto mal. Mas provavelmente, enquanto aquelas pessoas estavam lá, o papo rolava. Quem sabe rolava um baralho ali. Quem sabe, enquanto eles estavam esperando, cada um podia chorar as mágoas da família que não cuidava deles, das necessidades que tinha. Porque quando todo mundo é doente, o anormal é ser são. Então, quando eles estão no meio dos curados, eles são estranhos, mas quando tem só doente, eles são normais. Então, no fundo, aquela comunidade se tornava um lugar, um centro de acolhimento, onde eu me sinto menos mal por viver com aquilo que eu vivo. E eu creio que esse é o ponto. Nós nos acostumamos a viver com as nossas feridas, com as nossas mazelas, com os nossos pecados, e começamos a nos sentir normais com eles. Eu creio que nós estamos diante de um tempo onde Jesus quer limpar os nossos pecados, limpar as nossas enfermidades e mudar a nossa história. Mas Jesus nos convida para um tempo com Ele. E a gente vem sinalizando isso. E Deus vem fazendo uma obra, primeiro na minha vida, na vida da nossa equipe, na nossa liderança, na vida dos nossos líderes. Mas eu creio que Deus quer muito mais do que isso. E eu creio que Ele tem um plano especial para você. E eu, se fosse você, eu não ficaria de fora por nada desse mundo. Porque aquilo que Deus pode fazer, você nunca deveria correr o risco de perder. Em Lucas 5, 33 a 39, diz que algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus discípulos vivem comendo e bebendo? E Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. E Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. É interessante que esse texto, quando a gente olha para ele do ponto de vista teológico, e você já fez isso outras vezes, já ouviu outros fazerem essa análise, nós entendemos que Jesus está fazendo uma comparação da velha aliança com a nova aliança. Do jeito de viver da lei e dos profetas, e do jeito de viver no tempo da graça. E que o vinho novo a que Jesus se refere é o vinho do evangelho da graça de Cristo, que não cabe no odre da lei. Que se for colocado no odre da lei, o odre se arrebenta, porque ele é inflexível. Porque o couro velho, depois que o vinho já fermentou lá dentro daquele vasilhame de couro, ele perdeu a flexibilidade, ele se enrijeceu. E ele está dizendo também que não dá para cortar um pedaço do tecido da graça do Evangelho Novo para tampar os buracos da lei. Aquilo que não está dando certo na religiosidade. Porque assim como um tecido novo da época, quando lavado encolhia, naquela época o tecido não era pré-lavado, se fosse usado para fazer remendo, quando fosse lavar aquela roupa remendada, além de não ficar bonito, porque o tecido velho já está desbotado e o novo ainda está com a cor viva, quando lavasse, o tecido novo encolheria e rasgaria, e na outra versão diz que aumentaria o tamanho da rotura. Mas os fariseus, os religiosos da época e boa parte do povo que está ali ouvindo Jesus, ele quer algumas coisas que Jesus traz. Pessoas seguiam Jesus porque ele multiplicava o pão. Pessoas seguiam Jesus porque ele curava os enfermos. Pessoas queriam benefícios de Jesus, mas queriam a prática litúrgica, ritualística da religião. E Jesus fala: o evangelho que eu trago não cabe nessa embalagem da religião. O evangelho que eu trago não conserta os buracos dessa vida religiosa artificial, baseada na meritocracia. O que eu proponho é baseado na graça. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo também Jesus falando comigo e com você que já não temos o ranço da lei, embora que alguns o tenham, e não vivemos mais debaixo de um movimento farisaico, embora exista muita religiosidade nos nossos dias. Mas às vezes nós também precisamos entender que o evangelho da graça de Deus não cabe na embalagem da nossa maneira normal de viver. E que a embalagem velha da nossa vida não comporta o vinho novo do evangelho. É preciso ser feita uma nova embalagem. Um novo odre. Um novo vasilhame. Que comporte a presença do Espírito Santo de Deus. Então, três atitudes que, olhando para esse texto, eu e você podemos ter intencionalmente para viver um novo tempo, uma nova vida, santa, avivada, cheia da presença de Jesus. Em primeiro lugar, troque a religiosidade por mais Jesus. Voltando de novo para versículo 33 e 35, diz assim: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, os discípulos dos fariseus também. Veja bem, estão dizendo: os discípulos de João são espirituais, eles oram e jejuam. Os discípulos dos fariseus são espirituais, eles oram e jejuam. Mas os seus discípulos são carnais. Eles não tinham essa linguagem. Mas estão dizendo para Jesus: você não fez um bom trabalho com seus discípulos, porque eles são comilões e beberrões. Os outros não. Os outros fazem jejum. Os outros gastam tempo orando. De onde eles tiraram a ideia de que os discípulos de Jesus não oravam? Se você olha para a caminhada de Jesus, ela é cheia de tempos de oração. E é bem verdade que os discípulos queriam aprender a orar como Jesus. Mas a religião, ela nos leva a comparar e a julgar, só que Jesus nos leva a aceitar e amar. A religião valoriza mais o comportamento que o relacionamento, e Jesus valoriza mais a intenção do coração e o relacionamento com Ele. A religião prioriza a aparência em detrimento do interior, mas Jesus prioriza justamente o interior. O jejum que os religiosos faziam já é condenado no Velho Testamento. Ele não está alinhado nem com a lei. Veja que em Isaías 58, 1 e seguintes, Deus denuncia o comportamento religioso de aparência do povo. Através do profeta Isaías, ele diz: grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta, fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Gente, isso parece uma mensagem para a igreja de hoje, que é tão piedosa nos cultos, nas celebrações, nos ajuntamentos, nas vigílias, na hora de receber a oração. Mas toda hora, agora tem um novo pastor conhecido no Brasil inteiro, que era aparentemente, pelo menos tem uma acusação aí, dizendo que era funcionário fantasma de um deputado do Rio de Janeiro que está preso. Eu não sei se é verdade, mas não é difícil ser. Porque se não for o caso dele, é caso de outros. Porque a fé virou mercadoria, virou fonte de renda. Parecer espiritual não significa ser espiritual. E Deus está dizendo: vocês agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós os humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhe dizer por quê. Eu respondo: é porque jejum para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar e continuar a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei as suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Esse é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas dos seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam o seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupa aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então a sua luz virá como amanhecer, e as suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado da opressão, reparem de fazer acusações, espalhar boatos maldosos, deem alimento aos famintos, ajudem os aflitos, então a sua luz brilhará na escuridão. E a escuridão ao seu redor se tornará clara como meio-dia. Anos e anos depois dessa palavra de Isaías, eles continuam com a mesma atitude: opressão ao povo, crítica, condenação, comparação. Estão fazendo isso com Jesus e seus discípulos? Trocar a religião por mais de Jesus, trocar hábitos que nos levam a julgar quem age diferente de mim. Eu não tenho o direito de julgar alguém que tem um comportamento diferente do meu. Eu preciso basear a minha vida em Jesus. Eu nem me torno parte, eu deixo de fazer parte de algo por causa das pessoas. Se você não está nessa igreja por causa de Jesus Cristo, é melhor você não ficar. Porque aquela pessoa que talvez atraiu você para cá, um dia vai decepcioná-lo. Porque todas as pessoas são falhas. Hábitos religiosos não transformam a vida de ninguém. É a presença de Jesus. Aquelas pessoas queriam o jejum da velha aliança. E pior, o jejum que não atendia nem às expectativas da velha aliança. Mas Jesus diz: o noivo está aqui. É tempo de bodas, como é que faz jejum na festa de casamento? Lá em Mateus capítulo 6, 16 a 18, Jesus fala do jejum para os seus discípulos. E veja como Jesus fala, como está alinhada com a palavra que Deus dá através de Isaías. Ele diz: quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. O termo hipócrita no grego seria uma tradução livre como ator. Nada contra você que eventualmente é ator. Mas o termo hipócrita era um termo para essa profissão de ator. Alguém que desempenha um papel, que faz de conta que é alguém que não é. E Jesus diz: parem de ser atores na vida espiritual. Não sejam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e arrumados, para parecer espirituais, para que todos saibam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e o seu Pai que observa em segredo os recompensará. É interessante que tem dois tipos de jejum na Bíblia, um é esse jejum coletivo, como a gente está propondo aqui para a igreja fazer junto, e aí não tem o que esconder, mas ainda assim, eu não vou chegar lá no meu trabalho com cara de espiritual. Mas às vezes eu tenho um jejum pessoal. Ninguém precisa saber disso, porque Deus sabe. Às vezes eu gosto de compartilhar quantas horas eu oro, quanto tempo eu fico de jejum, como eu faço as coisas. Jesus diz, quando eu faço isso, essa é toda a minha recompensa. Mas quando esses assuntos são tratados só entre mim e o meu Deus que vem secreto, Ele me recompensa. Eu creio, queridos, que nós estamos dando um passo para dias que podem transformar a nossa realidade. Mas eu preciso tomar decisões para entrar nessa semana. E a primeira é abandonar qualquer sintoma de religiosidade e aplicar a presença de Jesus, a vida de Jesus, a palavra de Jesus na minha vida. A hipocrisia, como foi transliterado para o português, é uma atitude de fingimento. E às vezes é um fingimento religioso. Religião não muda a nossa vida. A nossa igreja não vem se apegando a tradições. Nós honramos e glorificamos a Deus por tudo aquilo que Ele fez ao longo de toda a história. Mas nós não queremos voltar a viver o que já vivemos. Nós queremos viver o novo do Senhor. Nós queremos o vinho novo do Evangelho da Graça de Cristo. Nós queremos o poder que se renova e nos transforma. Vivendo firmes nas verdades da palavra de Deus, cujos princípios nos guiam, nos norteiam, mas que nos leva para experimentar um poder que se renova dentro de nós e nos renova, segundo o seu querer para a glória do seu nome. Em segundo lugar, troque as soluções humanas por mais Jesus. Nos versículos 36 a 38, diz Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração, e aí vem aquela ilustração que a gente conhece bem, ninguém tira um pedaço de tecido novo para consertar uma roupa velha, ninguém pega vinho novo para colocar em odres velhos. O entendimento, como eu falei, mais teológico, você já conhece. Mas sabe, tem uma atitude mais próxima de nós, que não é a primeira aplicação desse texto, mas que faz todo sentido, que é muito parecido com o que os fariseus faziam e que nós também fazemos, só que com pano de fundo um pouco diferente. Os religiosos da época tinham a lei para defender os seus argumentos. Eles tinham todo o Velho Testamento, a Torá, os profetas, para construir declarações, ainda que equivocadas e deturpadas, porque eles usavam a lei para controlar os outros, mas Jesus os denuncia porque diz que eles não cumpriam aquilo que eles exigiam dos outros. Na nossa vida, muitas vezes nós queremos conservar, não a lei e os profetas, mas algumas condutas pecaminosas. Nós queremos manter a nossa vidinha de sempre e receber os benefícios da graça. Como aquelas pessoas queriam receber a cura, a multiplicação de pães e todos os benefícios que Jesus podia trazer sem abandonar o velho sistema religioso. E Jesus diz, nesse odre o meu vinho novo não cabe. Às vezes nós queremos controlar a nossa própria vida e nos manter com determinadas atitudes, fazendo determinados comentários, frequentando determinados ambientes, tendo determinadas condutas, determinada ética, determinada moral, pecados fazem parte do dia a dia. E nós até nos atrevemos a pedir que Deus abençoe um relacionamento pecaminoso. A cristão vivendo em adultério e pedindo que Deus acabe com a vida do cônjuge para ficar livre. Orando para o marido, para a esposa morrer. Não pergunta para ela se ela está orando para você morrer agora. Tem pessoas que me procuram, que estão traindo os cônjuges e dizendo: Deus me deu essa pessoa. Talvez Satanás tenha dado, mas Deus não foi. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele não se contradiz. Às vezes, como aqueles fariseus, nós queremos manter a nossa agenda. Só que é uma agenda diferente da deles. É uma agenda onde tem permissividade, onde tem sujeira do ponto de vista espiritual. Mas quando dá errado, quando tem crise emocional, quando tem enfermidade, nós queremos a presença de Jesus para mudar a realidade. Mas não para mudar a vida. Nós queremos que Jesus mude o efeito da nossa vida, mas não a nossa vida. Mas Jesus não entra nessa. Porque enquanto esse odre novo não for, enquanto esse odre velho não for substituído por um odre novo, não há mudança. Não há como fazer remendos na velha maneira de viver. O vinho novo do Evangelho de Cristo não pode ser armazenado na nossa antiga maneira de viver. Portanto, não se trata de melhorar aquilo que eu sou. Trata-se de abandonar o que eu sou. E passar a viver aquilo que Cristo é. Vou repetir, não se trata de melhorar aquilo que eu sou. Trata-se de abandonar o que eu sou. E passar a viver aquilo que Cristo é. Faz sentido para você? Amém ou não? Em Colossenses capítulo 3, de 1 a 14, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas de alto e não nas coisas do alto e não nas terrenas, pois vocês morreram e agora a vida, sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, em algumas versões diz que é a nossa vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer, atenção, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas veja bem, Paulo está dizendo: se você está em Cristo, você nasceu de novo, essas coisas são e precisam ser coisas do passado. O problema é que nós queremos manter essa agenda e aí ter os benefícios da graça. Só que essa picaretagem não engana Jesus. Essa picaretagem gospel não engana o Espírito Santo de Deus. Então ele diz agora: abandonem todas essas coisas. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Essa semana é para praticar isso com intencionalidade. E depois diz: não mintam uns aos outros. Você precisa ter um compromisso com a verdade. Diga isso: eu preciso ter um compromisso com a verdade. É melhor dizer: você precisa, né? Mas é para mim. Eu preciso viver a verdade e falar a verdade. Porque às vezes nós usamos a mentira como uma ferramenta na nossa vida. E ela não pode fazer parte da sua vida. Diz: visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre judeu, grego, grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo, está em todos. Portanto, Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Quer dizer, você tira aquelas coisas, mas coloca outras no lugar. Revistam, tira aquela roupa suja, velha, e coloca outra roupa no lugar. De profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Esse texto aqui a gente precisa ler todo dia. A gente precisa deixar essa verdade tocar a nossa vida, mudar nossa história. Porque não dá para tentar enfiar coisas do Evangelho numa vida que não tem coerência com o Evangelho. Por isso nós chamamos a semana de santificação e avivamento. Porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Veja que santidade não é não cometer erros. Não é nos tornarmos perfeitos, pessoas que não falham. Não se trata de nos tornarmos pessoas que não erram, que nunca serão apanhados em nenhuma falha. Isso é ilusão. Fingir que eu sou assim é hipocrisia. Mas significa alguém que diariamente escolhe negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. Significa ser alguém que escolhe intencionalmente ouvir a voz de Jesus e não seguir rituais religiosos. Seguir a Jesus e não tentar extrair dele o que ele tem para me oferecer, que me interessa. E manter a minha vida, a minha agenda, conforme os meus valores antigos. É uma nova vida, é um novo tempo, e é para isso que nós somos chamados. E por último, troque a satisfação humana por mais Jesus. Jesus diz aqui, ninguém que bebe o vinho velho, escolhe beber o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Isso é verdade para aqueles que se embriagaram com o vinho da lei e dos profetas? Com aqueles que se embriagaram com o farisaísmo, quando vem o vinho do Evangelho, eles dizem, não, esse vinho não é bom. O Evangelho não serve para mim. Mas isso também é verdade para quem se embriagou com uma vida longe de Jesus. Para quem escolheu viver de maneira libertina, de maneira na sua cabeça livre, mas ao mesmo tempo aprisionada pelo pecado. Porque quando ele olha para o Evangelho, ele diz, não, esse vinho não é bom. Por isso Jesus fala para Nicodemos, lá em João 7, João 3, versículo 7, ele diz, necessário vos é nascer de novo. Ele disse, portanto, não se surpreenda quando eu digo que você precisa nascer de novo. Porque o odre velho precisa mesmo arrebentar. Sabe? Eu preciso dizer para você que é impossível que tanto eu quanto você nos tornemos o que Deus espera de nós. Não há nada que a gente possa fazer. A única coisa que nós podemos fazer é morrer. Morrer para a velha vida. Morrer para a velha natureza. E nascer de novo. O problema é que a velha natureza, ela parece que é como uma árvore que a gente mata ela, mas da raiz brota um ramo novo. E quando você menos vê, naquele lugar já tem um broto novo. Eu morei aqui perto da igreja nos 8 primeiros anos que... Aqui perto desse campus, nos 8 primeiros anos que morei aqui em Brasília, na mesma casa, e havia uma planta que estava arrancando calçada e fazendo uma bagunça ali. E antes de eu chegar na casa, o antigo morador, o proprietário, ele cortou aquela árvore e botou um produto para matá-la. Mas ficaram vários toquinhos do tronco assim. Durante 8 anos que eu morei lá, eu precisei arrancar brotos. Porque toda hora queria nascer um broto novo. Sabe? A escolha de morrer para a nossa velha natureza é uma escolha diária. Jesus, ele disse, se alguém quer vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo. Em segundo lugar, ele diz, tome a cada dia sua cruz. E finalmente ele diz, vem e siga-me. A gente até quer seguir, mas quer seguir como aqueles que Jesus disse, vocês vêm atrás de mim por causa do pão. Quando a mensagem dele fica mais longa e mais chata, eles vão embora. E aí ele vira para os discípulos que sobraram lá e pergunta, vocês não querem ir embora também? Eu, se fosse Jesus, ia perguntar para os discípulos, vocês, pelo menos vocês podem ficar até eu acabar? Mas ele faz o contrário, ele faz um anti-apelo, um anti-convite. Em vez de pedir para ficar, ele fala, vocês querem ficar mesmo? Vocês não querem ir embora também? Ocorre que enquanto não tivermos a compreensão que Pedro tem naquele momento, ele diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós precisamos nascer de novo. O velho odre não pode. Quem provou do vinho velho, sempre vai achar o vinho velho melhor do que o novo. Mas quando eu leio esse texto, eu lembro de Jesus lá com a mulher samaritana, dizendo, se você beber da água que eu dou, não apenas você não vai mais ter sede, mas do seu interior vão fluir rios de água viva e outros vão beber dessa água. Esse acréscimo é meu. Quando ele vai para aquela festa de casamento e acaba o vinho, o bom vinho velho, ele transforma uma água, que era uma água para limpeza, para lavar os pés dos convidados, água de cisterna, água da chuva recolhida e guardada numa cisterna, para usar para purificação. E ele transforma aquela água em vinho novo. E quando o mestre Sala, aquele que na época provava tudo antes de servir, para ver se estava de boa qualidade, estava no padrão, ele bebe o vinho novo, sem saber que é vinho novo, ele diz, esse vinho é melhor do que o outro, por que você guardou melhor para o final? Embora o vinho desejado por aqueles que apreciam vinho, é o vinho envelhecido em barris de carvalho. Embora a vida apreciada pela maioria das pessoas é a vida onde elas fazem o que elas bem entendem. A vida que Jesus tem para mim, para você, é incomparavelmente melhor. Mas eu nunca poderei experimentar essa vida enquanto eu não morrer para a velha natureza. Enquanto eu não negar-me a mim mesmo, enquanto eu não fizer o que Paulo diz, me despi da velha forma de viver e me vesti da nova. Nós estamos diante de uma semana que pode mudar a minha vida, que pode mudar a sua vida, que pode mudar a nossa igreja. Mas essa noite, o convite é para que você se prepare. E você diante de Jesus diga, Senhor Jesus, eu não dou conta com meu esforço. Eu admito que tem pecados desses da lista de Paulo na minha vida. Tem orgulho, tem autossuficiência. Alguns estão presos à pornografia, alguns têm pecados de lascívia, alguns estão em relacionamentos pecaminosos. Tem vida sexual fora do casamento. Tem pessoas traindo seu cônjuge. Tem pessoas presas a bebidas, a vícios e esconde isso dos outros, mas já não dá conta de viver sem. Tem pessoas com hábito da mentira, tem pessoas que foram subornadas, pessoas que fizeram negociatas para ter uma posição melhor. Jesus nunca esperou que você fosse perfeito. Mas Ele espera que você abra a mão da sua antiga forma de viver e diga, Jesus, a partir de hoje, eu quero ser como Tu és. Eu quero fazer duas orações nessa noite, mas eu quero inverter intencionalmente hoje. Eu quero orar primeiro por você que já nasceu de novo. Você que o Espírito Santo habita em você. É que enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está dizendo, ó, isso aqui é com você, isso aqui é para você, isso aqui tem que sair da sua vida. E você, enquanto estou falando, você está lembrando dessas ou de outras coisas que ninguém sabe, mas você sabe que precisam sair da sua vida. Crenças, valores, ideologias, coisas que apaixonam você mais do que Jesus. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Mas eu quero desafiar você a fechar os seus olhos e orar nesse momento. E repetir essa oração comigo. Diga: Espírito Santo de Deus, por favor, fala ao meu coração. Em que áreas eu preciso me arrepender? Que atitudes eu preciso mudar? De que coisas eu preciso me despir? E de que atitudes eu preciso me revestir? Eu quero ouvir a tua voz e eu quero te obedecer.